Agora, no seu rádio, a informação com credibilidade. O que acontece no Brasil e no mundo? Jornal Virou Notícias.
Bem-vindos ao nosso Jornal Virou Notícias, edição desta quinta-feira, dia 4 de janeiro. A partir de agora, você fica muito bem informado com o jornal mais completo do Brasil. Bem-vindos e vamos aos destaques de hoje.
Destaques.
Ministro da Indústria pede demissão e Temer aceita. Passa a valer lei que obriga pagamento de salários iguais para homens e mulheres na Islândia. 4 em cada 10 consumidores chegaram ao final de 2017 com as contas no vermelho, indica SPC Brasil. Temer sanciona orçamento federal para 2018. Corrupção força Petrobras a indenizar investidores americanos em quase 3 bilhões de dólares. As informações do esporte, economia, previsão do tempo, política, agora no Jornal Virou Notícias.
Jornal Virou Notícias. O jornal mais completo do Brasil.
Senhoras e senhores, bem-vindos ao nosso Jornal Virou Notícias. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Sandro Barcelos, edito e apresento este jornal com a colaboração dos nossos repórteres que, direto da redação, trazemos a informação com credibilidade aqui no jornal mais completo do Brasil. As principais notícias do Brasil e do mundo você confere agora aqui no nosso Jornal Virou Notícias. E não é a bomba do dia, mas é algo que surpreendeu lá em Brasília. Ministro da Indústria pede demissão e Temer aceita. Bom, Cristiano Carlos hoje participando bastante com a gente, então Cristiano vai trazer aí a primeira informação.
O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, pediu demissão ao presidente Temer nesta quarta-feira. Em carta enviada ao Planalto, o ministro alegou que sua saída do governo federal é motivada pela campanha eleitoral deste ano. Marcos Pereira vai tentar se reeleger deputado federal. Segundo informações publicadas no blog do Valdo Cruz, no portal G1, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, confirmou que o presidente Temer aceitou o pedido de demissão do ministro Marcos Pereira. Ao blog, o ministro Moreira Franco disse ainda que não há, por enquanto, um nome formalizado para assumir o Ministério da Indústria. O agora ex-ministro Marcos Pereira esteve à frente da pasta desde maio de 2016. Ele foi citado em gravações realizadas pelo dono da JBS, Joesley Batista, supostamente negociando propinas com o empresário. O ex-ministro nega as acusações. Ações investigadas pela Operação Lava Jato. De Brasília, Cristiano Carlos.
Jornal Virou Notícias. Informação com credibilidade.
E olha só, gente, na Islândia, a lei que obriga pagamento de salários iguais, tanto para homens quanto para mulheres, já está em vigência. Mais uma vez, Cristiano Carlos.
Enquanto o Brasil discute criar leis para proibir o consumo de carnes às segundas-feiras, como fizeram os deputados estaduais de São Paulo, por exemplo, a Islândia deu um importante avanço para tornar a igualdade de gêneros mais justa. O país europeu foi o primeiro no mundo a criar uma lei que obriga as empresas privadas, repartições e agências governamentais a pagarem o mesmo salário a homens e mulheres, ocupantes de um mesmo cargo de uma mesma profissão. Quem não cumprir a norma pode ser penalizado com multas. A medida foi tomada porque a Islândia pretende acabar com as desigualdades entre homens e mulheres até o ano de 2020, e eles estão conseguindo. De acordo com o último relatório do Fórum Econômico Mundial, a Islândia é o país com maior igualdade de gênero no mundo, ao lado da Noruega e da Suécia. Já o Brasil caiu 11 posições no ranking de igualdade de gênero em apenas um ano. Em 2016, o país estava na posição 79. Em 2017, caiu para a 90ª posição. O desempenho do Brasil no ranking da igualdade de gênero é o terceiro pior entre os países da América Latina, atrás da Argentina, Colômbia, Peru, Uruguai, México e Chile. De Brasília, Cristiano Carlos.
Jornal virou notícias.
Você está ouvindo o nosso Jornal Virou Notícias, o que agradecemos muito a sua audiência aqui na Melhor Sintonia. Agora o Tácido Rodrigues vai chegar falando sobre os consumidores que viraram 2017 e 2018 no vermelho. Que ruim, hein? A informação é da SPC Brasil.
Um levantamento divulgado nesta quarta-feira pelo Serviço de Proteção ao Crédito mostra uma realidade preocupante entre os consumidores de 12 capitais. 4 em cada 10 brasileiros afirmaram estar no vermelho ao final de 2017, ou seja, sem conseguir pagar todas as contas. Outros 45% dizem estar no limite do orçamento. Apenas 13% estão com alguma reserva financeira. Com as contas no limite, quase metade dos consumidores pretendem diminuir o nível de gastos no próximo mês. A principal razão é o nível elevado dos preços, citada por 24% dos entrevistados, além do desemprego, a busca constante por economizar e o endividamento e a situação financeira difícil. O levantamento foi feito em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Recife, Salvador, Fortaleza, Belém, Goiânia e Manaus, na primeira quinzena de dezembro, com base em 800 casos usados para compor o indicador de propensão ao consumo, calculado pelo SPC Brasil. Reportagem Tácido Rodrigues.
Jornal Virou Notícias. A informação mais perto de você.
E mais uma vez, Tácido Rodrigues com a gente. Temer sancionou o Orçamento Federal para 2018.
A Lei Orçamentária Anual para este ano foi sancionada pelo presidente Michel Temer e prevê as receitas e despesas da União para o exercício financeiro de 2018, na casa de 3,5 trilhões de reais. Temer vetou a estimativa de recurso extra de 1,5 bilhão de reais para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. O projeto de lei orçamentária foi aprovado em dezembro pelo Congresso Nacional, após passar por várias discussões na Comissão Mista de Orçamento. Um dos pontos polêmicos deste ano é a destinação de 1,7 bilhão de reais para um fundo eleitoral, chamado de Fundo Especial de Financiamento de Campanha. A verba vai custear com recursos públicos as eleições de 2018. De acordo com o fundador e secretário-geral da Associação Contas Abertas, Gil Castelo Branco, os brasileiros já bancam do próprio bolso as eleições e cita como exemplo a justiça eleitoral, que é financiada com impostos dos cidadãos. Na visão de Castelo Branco, destinar 1,7 bilhão de reais para mais um fundo eleitoral com dinheiro público é atestar a desorganização e imprudência do país.
Se nós agora juntarmos o fundo partidário, quase 900 milhões, mais o fundo eleitoral, 1 bilhão e 700, e mais, em anos de eleições, as inserções, né, políticas no rádio e televisão, nós estamos falando em algo como mais de 3 bilhões de reais, que são recursos públicos destinados basicamente aos partidos políticos. Eu acho que isso precisaria ser revisto. O ideal, né, é que os partidos fossem financiados pelos seus próprios militantes, né? Isso os faria, inclusive, muito mais competentes, porque eles seriam obrigados a ter que conseguir os seus adeptos.
Este será o primeiro orçamento aprovado após a vigência da emenda constitucional do teto de gastos, que limita as despesas públicas à inflação do ano anterior pelos próximos 20 anos. De acordo com o Palácio do Planalto, apesar do veto aos recursos extras, o Fundeb já possui recursos de aproximadamente 14 bilhões de reais para este ano. O texto da LOA foi publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. O orçamento prevê ainda um déficit primário de 157 bilhões de reais para 2018, diferentemente da Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada anteriormente, que previa uma meta fiscal deficitária de 159 bilhões de reais. A proposta prevê crescimento de 2,5% do Produto Interno Bruto para os próximos 12 meses. Reportagem Tácido Rodrigues.
Jornal Virou Notícias. A informação mais perto de você.
E olha só, gente, corrupção forçou a Petrobras a indenizar investidores americanos em quase 3 bilhões de dólares. Essa conta tá salgada, hein? Cristiano Carlos.
Diante dos eminentes prejuízos que os escândalos de corrupção da Petrobras poderiam causar, os investidores da estatal brasileira na Bolsa de Valores de Nova York, nos Estados Unidos, entraram em 2014 com ação coletiva de pedido de indenização contra a empresa. Os investidores estrangeiros alegaram que a Petrobras vendeu ações enquanto o esquema de corrupção estava em prática, mesmo sabendo dos riscos de desvalorização que os papéis da empresa poderiam sofrer com o estouro das denúncias. E de fato isso ocorreu. Após a Operação Lava Jato denunciar o esquema de corrupção na Petrobras, as ações da empresa brasileira despencaram quase 40% nos Estados Unidos apenas no final de 2014. A perda de valor das ações da Petrobras no período foi estimada em mais de 87 bilhões de reais. Agora, para fugir das penas que possam ser impostas pela justiça americana, a Petrobras resolveu ir à mesa de negociações. Em nota divulgada nesta quarta-feira, a empresa propõe um acordo com os investidores americanos para tentar encerrar as ações na justiça. De acordo com a nota, a Petrobras estaria disposta a pagar quase 3 bilhões de dólares, mais de 6 bilhões de reais, como indenização aos investidores lesados com a corrupção que varreu a estatal brasileira. O acordo oferecido pela Petrobras precisa ser aprovado pelo juiz responsável pelas ações coletivas nos Estados Unidos. Se isso ocorrer, todas as ações contra a empresa vão ser encerradas. De Brasília, Cristiano Carlos.
Jornal Virou Notícia. O jornal mais completo do Brasil. Previsão do tempo.
Uma nova massa de ar seco avança pelo centro-sul do Brasil e vai deixar o tempo aberto nesta quinta-feira. Enquanto isso, uma frente fria no litoral do Rio de Janeiro ajuda a reforçar áreas de instabilidade sobre o sudeste. Nesta quinta, alerta para bastante chuva. Entre a Grande Belo Horizonte, o Vale do Rio Doce, o Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro e a região dos lagos. A tendência também é da intensificação da instabilidade sobre Goiás e o Distrito Federal. Nesta faixa do mapa, entre o Pará, o Tocantins, norte de Minas Gerais e o Espírito Santo, o tempo fica bastante instável, com várias pancadas de chuva e risco de chuva forte. Já no Grande Rio, região serrana, também no sul fluminense, litoral norte de São Paulo e no Vale do Paraíba, pode chover forte ainda na madrugada e pela manhã, mas depois a instabilidade enfraquece. Na faixa clara do mapa, de Mato Grosso do Sul ao Rio Grande do Sul, bastante sol, calor e tempo firme. Também não chove nesta quinta, em Boa Vista e entre o Ceará e Sergipe. Nesta outra parte do Brasil, entre Mato Grosso, Amazonas e o interior do Piauí, faz sol e calor e a chance de fortes pancadas de chuva a partir da tarde. A mínima prevista de 19 graus em Brasília, 18 em São Paulo, Porto Alegre terá máxima de 35 graus, máxima de 34 graus em Cuiabá.
Jornal Virou Notícia. O jornal mais completo do Brasil.
Fechamos assim a primeira sequência de informações do nosso Jornal Virou Notícias. Daqui a pouquinho já voltamos e você não sai daí.
Já já estamos de volta com o Jornal Virou Notícias.